Olha, olha quem cá está. Os dois hostedes. Mostrem lá o alvo de família às pessoas, vá. O acasamento de cromos, sei lá. Já sabem. 3 vezes 9, 27 minutos. Está a contar.
Pedro.
Bom dia, Margarida.
Estamos de novo aqui num dia 27 para falar da família.
Estava desejando este momento, hein?
E cada mês que vai passando, vamos ficando curiosos para ver quem são as duas ou três, ou, bom, os que forem.
Sim, porque às vezes são personagens tão grandes que é impossível falar 10 minutos. Temos de falar 15 ou 20 ou mais. Mais é impossível, não?
E agora este episódio apanha-nos aqui numa altura, estamos em plena Semana Maior.
Totalmente, sabes? Tem sido um mês muito bonito este último que passamos.
É verdade.
Porque nos permitiu acompanhar Jesus Cristo em sua subida a Jerusalém. Uma subida emocionante, né? com paradas muito, muito oportunas.
Uhum.
No deserto, ou no Monte Tabor, ou contemplando a serpente elevada, ou semeador introduzindo trigo na terra para que possa multiplicar-se por dezenas ou centenas, não sabemos, não? E efectivamente nos conduziu à Semana Santa.
É verdade.
A grande festa cristã, aos dias em que se joga o mais importante da nossa fé. E já entramos em Jerusalém, chegamos com Jesus Cristo à Cidade Santa, a cidade que mata os profetas.
É verdade.
É um lugar que marca um antes e um depois na história da humanidade, não? Para nós e para todo o mundo.
E nós chegamos em plena, o dia 27, estamos às portas daquela ceia.
É incrível, porque nestes dias, justo amanhã, começamos, não? Vamos celebrar o amor de Deus que chega à sua máxima expressão, não? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que com ele nos introduzimos num tempo mais bonito, eu acho, mais florido, mais cheio de vida que um cristão pode experimentar. E además, no hemisfério norte, onde estamos nós, coincide também com a primavera.
Pois é, este ano que vem mesmo, a primavera acaba de começar praticamente. E eu tinha uma pergunta para te fazer. Esta semana, para ti, ao longo da tua vida, foi sempre a Semana Maior? Em primeiro lugar, não é? Foi sempre, depois a Páscoa, claro, mas o tempo pascal já é outra questão. Mas foi sempre uma semana impactante na tua vida?
Para mim, a mais impactante da minha vida. Porque
todos os anos.
Todos os anos celebrei e de uma forma diferente, sabes? Durante os 20 anos que eu estive na equipa missionária, cada ano celebrava com uma comunidade diferente, uhum. onde tivemos a missão. Depois eu regressava para celebrar a Páscoa com eles. E cada lugar era diferente, as pessoas diferentes, uma maravilha, não? Pero também, durante al menos 10 anos, eu celebrei a Páscoa com os jovens, não?
Sim.
Então eram Páscoas juvenis, uma maravilha, não? Os jovens de redentoristas de toda a Espanha participando na Páscoa, e para mim era um momento de encontro fortíssimo. E por último, também a oportunidade de celebrar com os leigos em Espanha. Portanto, cada ano durante praticamente 43 anos, não acredito, celebrando a Páscoa de uma forma diferente, uma riqueza. E o ano passado, em Porto,
sim.
E este ano, em Vila Nova de Gaia,
sim.
Cada ano diferente, Margarida.
É verdade, mas o facto de fazer esta semana em missão também lhe dá um alcance
totalmente
muito diferente.
E prepara-nos para celebrar a Páscoa.
É verdade,
não?
Sim.
Este tempo, 50 dias, não?
Sim,
é uma maravilha.
Um dia que não acaba.
Não acaba, porque é um só dia, não?
É verdade.
A Páscoa nós dizemos 50 dias. Não. Para nós a Páscoa é um dia que dura 50 dias
sim.
E que depois continua cada domingo, não? Porque a Páscoa a celebramos cada domingo quando celebramos a Eucaristia.
Sim. E hoje, quem é que nos trazes?
Ai, Margarida, tu queres conhecer os personagens da nossa família, não?
Quero, que... claro.
Pois sim, hoje somente da minha parte, dois.
Ai, trazes dois.
Porque
es que são duas figuras de monta.
Muito boas, muito boas. A primeira se chama Pedro.
Olha, claro, o teu homónimo.
O pescador convertido em apóstolo, não?
Sabes, só que um ficou santo e o outro não.
É muito difícil para mim. Vou provar, mas é complicado.
Vamos ver.
Pedro, o apóstolo, é uma figura muito, muito interessante. O seu nome era Simão.
Uhum.
Jesus Cristo cambiou o nome a Pedro, não? Ele nasceu em Betsaida. Vivía en Cafarnaúm y era pescador, uh-huh, un lago de Tiberíades. Jesús convidó a seguirlo junto con su hermano André y con Tiago y con João. Por tanto, es el primero llamado. Y él aparece siempre como un hombre simple, ¿no? Franco y por veces impulsivo, con una predisposición para la lideranza.
Sí, sí, sin duda.
Por eso muchas veces fala y age en nombre de los apóstolos. No hesita en pedir explicaciones y esclarecimientos a Jesús sobre todo, sobre la pregación o las parábolas cuestiona, ¿no?, sobre diferentes temas. Es muy, sí, interesante. Margarida, podríamos estar a hablar de Pedro durante todo el programa, ¿no? Mas quiero destacar algunos detalles que para mí lo tornan uno de los grandes hombres de nuestra familia.
Sí, claro, sí. Pedro es absolutamente incontornable. Claro.
Totalmente. Hay un Pedro antes de la resurrección de Jesús.
Sí.
Gosto mucho de su confesión de fe. É ele, não? Quem, perante a pergunta de Jesus, les fazem em Cesareia de Filipe, e vos, quem dizeis que eu sou?
Sim.
É a pergunta de Jesus, não? E ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Incrível, não? É verdade que Pedro ainda não tem muito claro o que está a dizer, porque,
sim,
como os outros discípulos, a sua imagem de Jesus é muito mais mundana do que parece. Mas é claro que Pedro se apaixonou pela figura do mestre. Ele acredita nele e na força da sua pessoa e da sua palavra, não? Isto é um primeiro detalhe para mim muito, muito,
sim,
bonito.
Parece que Pedro nunca chega ou nesta primeira fase tem uma ideia muito concreta daquilo que é para ele ser um Messias. Mas Jesus está sempre a desconcertá-lo, não é? Porque Pedro acha que espera dele uma série de coisas e Jesus não corresponde àquilo que ele espera.
Claro, eles esperavam um Messias muito mais humano, não?
Claro, este Messias. E um grande guerreiro ou conquistador que fosse...
E libertador do povo.
Exatamente,
como
as imagens que eles já tinham antes. E Pedro, às vezes até um bocadinho constrangedor, parece que está sempre a dar a resposta errada. Parece que está sempre a ser repreendido.
Eu acho que os evangelistas tinham um poder... Inveja, não? Inveja.
Sim, sim.
Bom, um segundo detalhe que quero destacar, que é o fato de Pedro ser tão humano e fraco quanto qualquer pessoa.
Pois.
Normal, não? Ele não entende a inversão de valores que Jesus propõe ao lavar os pés dos seus discípulos.
Sim.
Amanhã repreende o mestre por não usar todos os meios para lutar contra aqueles que querem acabar com ele.
Sim.
E podia, não? Mostra-se violento sacando a espada contra o servo do sumo sacerdote e corta a orelha, meu Deus.
Sim.
E o mais trágico para ele, nega o mestre no momento da prova, não? Alguns dizem, Margarida, que foi a resposta de Pedro por ter curado sua sogra. Não.
Pedro era vingativo.
Não era tão ressentido, não? Bom, este era o Pedro antes da ressurreição, não?
Sim.
Mas é a ressurreição de Cristo que marca a nova deriva da relação de Pedro com o Senhor. Adoro aquele diálogo que vamos ler em João. Pedro, amas-me?
Sim. Oh.
Hasta tres veces su señor le pregunta, y las tres veces encuentra la misma respuesta en Pedro. Señor, tú sabes que te amo. O amor está en la base de la nueva relación con un mestre. Esto es bonito, ¿no? Y ahora, después de esto, él perde sus medos y asume el desafío de animar y conducir a la iglesia que está naciendo, ¿no? Y ábrese al diálogo y a mudanza de criterios y anuncia con paixão a alegría a Jesucristo, ¿no? En la puerta do templo, escucharemos cuando cura el paralítico.
Sí. ¿Dónde está o Ali?
¿Dónde está?
Passa assim despercebido, como o Wally onde vamos buscar o nome. Vamos ouvir falar dele num domingo, numa palavra apenas, um enfermo. E logo a seguir, o que muda tudo, que foi curado. Estejam atentos, quando ouvirem Pedro falar assim, é deste homem que fala. Será sempre lembrado assim, como o curado. A vida começa a curar-se quando ganhamos um nome novo. Até aí era o coxo do templo. Toda a gente o conhecia, toda a gente o via quando entrava, quando saía. Era levado para ali, pousado ali, à porta, chamada Formosa. Que ironia! O coxo plantado à porta, não uma qualquer, a Formosa. Não sabemos muito sobre ele. Sabemos tudo o que importa, que um dia pediu uma esmola a dois homens que passavam e nunca mais nada foi igual. Pedro, o irreconhecível Pedro, junto dele João, avançam. Eram as 3 horas da tarde, a hora máxima da cruz, a hora do grito, a hora do sopro. Pedro avança. O homem está depositado no chão. Pede uma esmola e Pedro para, olha-o, fixa os olhos nele. Desta vez, Pedro está ali. Não fugiu. Não tem medo. Não se escondeu. Pedro, que agora leva colado como um epíteto, cheio do Espírito Santo. O que antes era cheio de si, cheio de certezas, cheio de promessas, cheio de palavras tontas. Agora, Pedro, cheio do Espírito Santo. Finalmente, Pedro. Agora olha para ele e pede-lhe que olhe de volta. Abre bem os olhos para que vejas sempre, para que vejas em nós o rosto dele, em nome de quem te vamos curar, em nome de quem te vamos levantar, como ele foi levantado, numa estaca ao alto, de onde ainda subiu para o lugar mais alto de todos, o colo do Pai. Eram 3 horas da tarde, como são agora, 3 horas. Dá-me a tua mão e levanta-te, homem, já não coxo. Agora, sempre, o curado. E à porta, a Formosa, ele cresceu, floresceu, subiu. Este homem ganhou força e subiu ao lugar mais alto da sua vida, ao alto de si mesmo, subiu. Tinha mais de 40 anos. Quantos anos medem todos os desertos do mundo? Conseguem imaginar o que será entrar pela porta onde todos os dias somos plantados, pousados, deixados, caídos? Conseguem imaginar? Ele entrou e nunca mais os largou. Pedro, João, quando eles foram presos, não os largou. Quando eles foram presentes a tribunal, não os largou. As palavras já o tinham posto de pé. Agora estava ele ali, com a sua vida. Quantas palavras vale um homem erguido? Não admira que todos os altíssimos deste mundo ficassem sem palavras perante o levantado. Este homem que atraía todos a ele, os olhos de todos postos nele, os que vinham de todos os lados e viam e ficavam por causa dele. Lembram-se? Há palavras e palavras. Há gente que sobe como uma planta, que é vista e cuidada e adubada e regada e lambida pelos raios de sol, por uma palavra bendita, em nome do mais alto de todos, que se atirou ao mais fundo do mundo para trazer com ele, pela mão, todos os caídos da história, como este homem. Quando eu for levantado, atrairei tudo a mim. Lembram-se? E agora são os dele que veem as palavras dele tornar-se carne, ossos, força, gente erguida, levantada. Como este homem. Lembrem-se dele quando ouvirem o curado.
Mas onde está?
Esta diferença que tu falas dele antes da ressurreição e depois da ressurreição é muito impactante perceber. Em alguns momentos, eu acho que o momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes junto ao lume, nós imaginamos a pronúncia do Pedro, ele a tentar esconder aquilo que ele era de todas as formas possíveis, e nós à frente vamos ter a oportunidade de ver Pedro a ser redimido. A próxima vez que Pedro, por exemplo, no Evangelho de João, nós vemos no último capítulo que ele está no lago a pescar, e os discípulos, quando lhe dizem, olha que é o mestre, uau, e ele percebe-se que está nu e pede a roupa para vestir, é imediata a ligação do primeiro Adão, quando vê no jardim, quando Deus anda por ali e ele fez a asneira, e ele imediatamente se apercebe que está nu e tem vergonha, esconde-se. Pedro veste-se, atira-se ao lago, e nós vemos a imagem, Adão também se esconde atrás de uma árvore, porque houve ali uma negação, houve um rompimento de relação, e tudo ali vai evocar, quer dizer, depois a seguir eles vão para o lume. A última vez que Pedro tinha negado Jesus estava junto ao lume, agora volta a estar no lume. Total. E Jesus dá-lhe de comer. Aqui quase...
paralelismo.
Sim, e uma grande cura, há uma cura. Sim. Pedro é curado nesta experiência que Pedro faz de voltar a ver o mestre depois de o ter negado. Pedro é absolutamente curado.
E neste momento Pedro já é outra pessoa, não? Depois da ressurreição, de ir ao sepulcro, não está o encontro com ele. Ah, incrível.
Sim,
Pedro se sente salvado, amado, redimido. É outra pessoa.
Ele experimenta a salvação na pele, não é? E nós depois vemos como isso, Pedro, nos Atos dos Apóstolos, parece outra pessoa. Assume completamente uma liderança. Nós vamos ouvi-lo constantemente ao longo destes domingos. Pedro, Pedro, Pedro diz, Pedro faz, Pedro disse, Pedro anunciou. Pedro, de repente, torna-se uma voz perfeitamente segura de si e daquele de quem está a anunciar. Já não há dúvidas, claro, ali. O bonito de tudo isto é ver como é que estes homens se foram deixando moldar pelo Espírito e como é que chegamos onde estamos hoje. Então, e quem nos trazes?
Ai, Margarida, a segunda é uma mulher.
Já sei quem.
Maria Madalena. Maria Madalena.
Maria Magdalena.
Adoro esta mulher.
Sim.
A verdade é que temos uma grande confusão, não? Sobre este personagem.
Sobre as Marias todas.
Claro,
não é?
Porque às vezes ela foi identificada com uma mulher pecadora, como a mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios, ou como a irmã de Lázaro e de Marta, não? O que sabemos é que Maria Madalena veio de Magdala, não? E Magdala era uma próspera aldeia de pescadores no mar de Galileia. Tudo tem sentido, não? Ela, juntamente com outras mulheres, acompanhou Jesus durante o seu ministério ao redor da Galileia, não? Isso é muito interessante, porque é um tema sobre o qual não temos falado muito na igreja. Os evangelhos insistem que as mulheres faziam parte da comunidade de Jesus. Esta comunidade não era masculina como a dos rabinos.
Sim.
É uma comunidade formada também e sobretudo por mulheres, não? Elas não são apenas beneficiárias dos milagres de Jesus, não? Elas são verdadeiras discípulas de Jesus que compartilham o caminho com Jesus, aprendendo o que significava ser um seguidor dele.
Sim.
E tentando incorporar os valores do reino pregados por Jesus.
Sim.
É por isso mesmo que as mulheres aparecem nos momentos mais definitivos da vida de Jesus, não? Além disso, é muito interessante verificar que Maria Madalena está presente, e assim o relatam os evangelhos, em 3 momentos fundamentais: na morte de Jesus, no seu sepultamento e na sua ressurreição.
Sim. São elas as primeiras a chegar e Maria de Magdala.
E Maria de Magdala, sim, está aí presente, não? Sim, sim, os três momentos que enfatizam o papel de testemunha que Maria de Magdala tem, assim como as suas companheiras, não? Gosto tanto como João descreve isso no Domingo da Ressurreição.
Sim.
Todos os anos lemos este evangelho, não? Sim. O amor ao mestre a leva muito cedo ao sepulcro. Era hora de lembrar, de passar pelo coração tudo o que tinha vivido e experimentado com Jesus. Mas lá, ela encontra o túmulo, o sepulcro vazio. E no jardim, encontra Jesus, sim, sim, o ressuscitado. Não? E seu coração se abre para o incrível. O amor a faz reconhecer o ressuscitado e uma alegria a invade que transbordará por toda a sua vida, não? E é muito interessante isto, não? Porque ali mesmo recebe a missão de levar a boa nova aos discípulos. Vai, são palavras de Jesus, não? Vai para meus irmãos e dizeles, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus.
Sim.
E Maria de Magdala foi e disse, não, aos discípulos que tinha visto o Senhor. E assim ela se torna a primeira grande missionária na Igreja.
Sim, Maria de Magdala tem algumas particularidades. Eu recordo-me quando estivemos alguns na Bélgica, em Ghent, fomos em família, eu levei as minhas filhas, e que são pequenitas, e andámos a visitar vários museus, tanto em Ghent, como em Bruges, como em Bruxelas. E uma coisa que nós reparámos e que eu lhes mostrei, e como eu lhes mostrei, elas depois estavam muito atentas e estavam-me sempre a mostrar isso em todo o lado. Sim, repara como junto à cruz há muitíssimos quadros de Jesus crucificado, é das coisas mais, sim, representadas de sempre. Repara que figuras é que estão sempre junto à cruz. E elas já diziam, é a mãe, Maria de Magdala e o discípulo amado. Normalmente é essa,
total,
é a visão de João que é representada, ou é muito representada, porque elas já andavam sempre a dizer, mamãe, olha mais um, e cá está, sempre estas figuras. Por isso, Maria, nós no momento o momento da crucifixão de Jesus é um momento profundamente solitário. Nós vemos-lo lá, dos discípulos não há relatos, não há sinal. Eles desapareceram.
João.
Fugiram.
E os demais fora.
Desapareceram. Sim, está lá o discípulo amado e está Maria de Magdala. Sim. Esta representação é constante. Sim. E depois nós várias vezes ouvimos dizer que eles estavam fechados em casa, cheios de medo, já depois da morte de Jesus e tudo mais. E as mulheres é que então fazem, Maria vai ao sepulcro e vê o sepulcro vazio e depois os discípulos depois são chamados, estão lá, vão-se embora e ela permanece. Porque em João nós ouvimos isto, eles foram-se embora, apesar de nós não vamos escutar ou não, toda essa parte do evangelho nas celebrações.
Ano,
pronto. Mas se nós seguirmos, os discípulos vão embora, o discípulo amado e Pedro, que assomam ao sepulcro, e Maria fica lá e está triste e chora porque levaram o meu Senhor. E, mais uma vez, é impossível não ver a ligação. Está uma mulher no jardim à procura do amado.
Totalmente.
A amada à procura do amado, não é? É bonito como todas estas coisas se ligam. E levaram, onde está o meu amado? Levaram o meu amado. E ela vê um homem que está lá, ela não o reconhece. E quando ele fala com ela, lhe diz o nome dela, lhe diz Miriam. Ela, quando ouve a voz dela dizer o nome dela, ela faz aquele Rabuni, mestre, aquela profissão de fé, de... Okay. És tu, o reconhecimento.
É a pessoa enamorada que está aberta ao incrível.
Sim,
ao que
e quer agarrá-lo e ele diz, não me toques. E depois, um tempo depois, vai ser ele que vai dizer a Tomé, toca-me, se precisas de me tocar para acreditar, toca-me. E olhando, por exemplo, para a primeira carta de João, que nós também vamos ler, que é aquele início da primeira carta de João, tem quase um processo de fé ali, ouvir, ver, contemplar, tocar, falar, anunciar, escrever, e nós vemos que de facto os discípulos experimentam isto. E Maria, por exemplo, no caso, ela não vê sem ter ouvido. Ela, enquanto não ouve o nome dela dito pelo seu amado, pelo mestre, ela não o consegue ver. E há aqui quase um caminho, um processo. Tomé precisa de tocar. Quando está fora do corpo de discípulos, também não vê e não acredita. E só quando já está reunido com os discípulos é que o vê. E aí já não precisa de tocar, já ouviu e já diz, meu Senhor e meu Deus, faz também a proclamação de fé. Por isso, eles estão constantemente, depois da ressurreição, a fazer esta experiência de que o Senhor está com eles de maneiras que eles não entendem e não conseguem integrar, mas vão fazendo este caminho de ouvir, ver, contemplar, tocar e depois, então, anunciar e depois deixar escrito. É um processo incrível e nós vamos testemunhando com estas pessoas, com Maria, com Pedro, e eu trago para aqui Tomé, que também é um destes grandes que aparece.
Querias falar de Tomé? Queria falar dos discípulos de Emaús e de Tomé, mas era impossível, não temos tempo. Não?
Pois é, os discípulos de Emaús também regressam, nós também vamos ver essa parte em Lucas, em que eles regressam.
Domingo, efetivamente. Mas que importante é a experiência de todos eles, não? O encontro com o ressuscitado. Quando tem um encontro com o ressuscitado, tudo cambia. Alguns necessitam ver, outros ouvir, outros tocar, não? Mas sempre a presença do ressuscitado.
Outros precisam da repetição dos gestos, como vemos os de Emaús, como vemos mesmo um conjunto de lugares que os discípulos visitam, lugares vitais, como a mesa, como os lugares onde iam juntos, como o mar, como os cheiros, como o peixe, onde eles estão constantemente a fazer a experiência de Jesus estar com eles.
Que não somente lembram, não? Fazem
essa experiência. Eles fazem essa experiência. E essa experiência é tão forte que nós depois temos todos os Atos dos Apóstolos para nos mostrar como é que essa experiência lhes mudou a vida. Como é que a experiência da ressurreição concreta lhes muda a vida.
Gena de valentia, de coragem.